Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre um tema de suma importância. Hoje iremos iniciar o tema de cicatrização. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar este Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Lucas, falar sobre cicatrização, quando você pensa nisso, você já deve até pensar um pouquinho, nossa, é um tema tão menor. A gente vinha falando sobre essa questão relacionada a doenças em si, a gente falou sobre essa questão, por exemplo, de insuficiência cardíaca, que foi de suma importância, falamos sobre leptospirose esse ano. Por que falar sobre cicatrização? Falar sobre cicatrização é de suma importância, porque muitas vezes a gente subestima esse tema. E é um tema que não você só precisa saber para a sua vida prática, que é de suma importância, como também para as provas. Afinal, cicatrização não é só aquela ideia de, ai, machuquei e formou a casquinha. Pelo contrário, cicatrização é entender que existem fases da cicatrização. Existe a fase inflamatória, ou também chamada de fase reativa. Existe a fase proliferativa, ou também chamada de fase regeneração. E claro, existe também a fase de maturação, também chamada de fase de remodelação. Mas muitas vezes a gente não dá a devida atenção e o devido mérito a esse assunto. Daí a importância de entender sobre cicatrização. O desenvolvimento do processo cicatricial vai passar então por 3 fases, como eu te falei. A primeira fase é a fase inflamatória, que é quando ocorre aquela hemostasia e a inflamação a partir da ativação plaquetária, da coagulação e do recrutamento celular. A fase proliferativa é onde ocorre aquela angiogênese, ou seja, anjo e gênese, anjo de vaso e gênese de começo, então a formação de vasos. Então, na fase proliferativa, a gente vai ter uma angiogênese, uma migração de fibroblastos para a formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. E, por fim, temos a fase de maturação, que é quando ocorre a contração da ferida operatória. Isso tudo é um resumo de forma bem simplificada do que vai ser abordado com você. Além disso, pensar em cicatrização é pensar necessariamente de fatores que vão estar totalmente relacionados à cicatrização, como, por exemplo, interleucinas. A principal citocina relacionada com o processo de cicatrização vai ser o TFG-beta, a interleucina 12, a interleucina 2 e o TNF-alfa. Então, TFG-beta, interleucina 12, interleucina 2 e TNF-alfa. Decore esses 4 que são de suma importância. Interleucina 12, interleucina 2, TNF-alfa e TFG-beta. Beleza, tranquilo. A gente tem que lembrar também que algumas coisas acabam impedindo e acabam atrapalhando a cicatrização em si. São exemplos de fatores que vão interferir de forma negativa na cicatrização, o uso de corticoide, por exemplo, o paciente que apresenta diabetes. Afinal, quem nunca atendeu uma paciente no postinho que fala: doutor, eu tenho uma ferida na perna e essa ferida não cicatriza. Você até olha pra perna dessa mulher e fala: rapaz, mas não cicatriza. Aí você vai fazer um HGT dela no dedo, tá lá, glicemia de 350, e você pergunta: dona Maria, a senhora é diabética? E ela fala pra você: doutor, eu sou diabética há mais de 30 anos. Então a diabetes acaba interferindo diretamente na cicatrização. Claro, pensar em cicatrização é pensar numa coisa que está em alto processo de necessidade tecidual de oferta. Se a gente precisa de oferta tecidual, a oferta tecidual exige o quê? Exige oxigenação, exige substratos. Então uma hipóxia tecidual, com certeza, interferiria na questão da cicatrização. A hipóxia tecidual, com certeza, acaba negativamente levando a um processo cicatricial ruim. Beleza? Tranquilo? Então, corticoide, diabetes, hipóxia tecidual e, claro, também existe até algumas hipovitaminoses que vão estar relacionadas à cicatrização. O paciente que tem uma hipovitaminose de vitamina A e vitamina C tem um processo cicatricial deficitário. Isso tudo é interferência diretamente na cicatrização do paciente. Tanto é que quando você pensar numa cicatrização boa, vai ter até um mnemônico que eu aprendi. Pensar em cicatrização boa é pensar necessariamente no cafezinho. Como assim, Lucas? Cafezinho? Por que eu tenho que saber do cafezinho? Porque a cicatrização depende de algumas coisas específicas, como, por exemplo, vitamina C, vitamina A, ferro e zinco. Daí o cafezinho da cicatrização. O cafezinho da cicatrização entra aí. E é por isso que uma hipovitaminose de vitamina A e C interfere negativamente no processo cicatricial. Beleza? Tranquilo, né? Então, corticoide, diabetes, uma hipóxia tecidual, já que o corpo precisa de uma grande demanda para fazer uma cicatrização, essa hipovitaminose de vitamina A e C. E claro, o paciente em quimioterapia, com certeza ele vai ter uma cicatrização mais deficitária. Afinal, há na quimioterapia uma depleção das suas células. Se há uma depleção das suas células, como é que vai estar o sistema imune do paciente? Mais debilitado. Mas como é que também vai estar a questão de todas as células corporais dele? Em menor número, em alguns casos. Então você sabe que, além disso, o paciente vai ter uma dificuldade em cicatrizar se esse paciente estiver em processo de quimioterapia. E é frequente a gente pegar uma paciente, por exemplo, fazendo uma quimioterapia por conta de um câncer de mama e tudo mais, e ela tem uma lesão e essa lesão se arrastar por conta dessa cicatrização que não está sendo efetiva em si. E claro, pensar em cicatrização é pensar necessariamente na albumina. E se há um processo de pouca albumina no corpo, o paciente também tem um déficit na sua cicatrização. Beleza? Tranquilo? Mas Lucas, se eu quiser colocar um grande culpado para atrasar a cicatrização, o que seria um grande culpado para atrasar a cicatrização? Uma infecção. Uma infecção, por exemplo, seria um grande causador para atrasar uma cicatrização. Uma infecção, por exemplo, de uma ferida operatória, você vai fazer, por exemplo, numa paciente, uma pensectomia laparoscópica em si, que você faz o corte em si. Se você tiver uma infecção dessa ferida operatória, você com certeza vai estar retardando o processo de cicatrização. Daí a importância de você ter um bom manejo clínico do seu paciente. Pensar em cicatrização é não pensar num temazinho pequeno que a gente deve descartar. Pelo contrário, é pensar num temazinho que exige a nossa compreensão. A partir dessa compreensão básica, a gente pode evoluir e pensar nas fases da cicatrização. Fase inflamatória ou reativa, fase proliferativa ou de regeneração, fase também relacionado à maturação ou remodelamento, que é a questão da última fase, e tudo isso envolve vários fatores. Existem vários fatores que vão estar relacionados ao risco da cicatrização. O caso da isquemia, a hipóxia tecidual, um caso de hipóxia tecidual, por exemplo, seria o paciente com uma isquemia. Se o paciente tem uma isquemia, não chega oxigênio no tecido. Se não chega oxigênio no tecido, não tem nutriente para fazer toda a cicatrização correta. Beleza? Tranquilo? Isso são fatores relacionados à ferida em si. Esses fatores como infecção e isquemia pode levar a uma questão de uma cicatrização deficitária. Assim como fatores relacionados ao paciente. O paciente diabético, que eu te contei. O paciente, por exemplo, desnutrido também. Afinal, você sabe que a cicatrização depende do cafezinho. O paciente nutrido vai ter uma boa quantidade de vitamina A e de vitamina C? Difícil pensar nisso, né? O paciente desnutrido vai ter uma boa quantidade de ferro? Também é complicado pensar nisso. E de zinco? Também é complicado. Então, o paciente desnutrido, que ele tem essas carências nutricionais, ele vai ter uma dificuldade de cicatrização. Assim como o paciente mais idoso. O paciente em idade avançada, você já pensa naquele vovozinho sarcopênico e tudo mais. Isso tudo interfere diretamente na cicatrização. Assim como, por exemplo, fatores exógenos. O caso do corticoide, o caso da quimioterapia, o caso até de uma radiação. O paciente que fizer uma radioterapia ou tiver em contato com uma radiação. E, claro, as carências em si. Esse cafezinho, a cicatrização precisa desse cafezinho. Então essa carência de vitamina C, vitamina A, de ferro e zinco, tudo isso vai interferir diretamente no processo cicatricial desse paciente. Beleza? Tranquilo. Então, em relação a essa introdução sobre a cicatrização, acho que era isso que eu queria falar com você. Eu queria reforçar nesse primeiro episódio sobre a importância de entender sobre esse assunto para a gente depois vir a falar de cada uma das fases da cicatrização. Beleza? Tranquilo, né? Então, em relação a essa introdução sobre cicatrização, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!